Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta segunda-feira, dia 17 de junho de 2024, por ocasião do Dia Mundial da Conscientização sobre o Abuso dos Idosos, o Papa Francisco pede que se contrarie a lógica que considera as pessoas idosas como material a ser descartado. Foi beatificado no último sábado em Cracóvia o padre Michael Rapax, uma consolação num tempo ferido pela guerra, disse na homilia o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos. Sudão, um conflito sem fim. Até agora, 10 milhões de deslocados. Ninguém escuta a voz de Deus, ninguém escuta a voz do povo, denuncia o bispo de El Obeid. Estes, alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Suate e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. Não se pode falar de Jesus sem alegria, porque a fé é uma maravilhosa história de amor a ser partilhada. Testemunhar Jesus, fazer algo pelos outros em seu nome, é dizer nas entrelinhas da vida que se recebeu um dom tão bonito que nenhuma palavra é suficiente para o expressar. Esta, amigas e amigos, a mensagem que o Papa Francisco postou nesta segunda-feira na sua conta @pontifex. Destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade, espalhados pelo mundo fora. Concluiu-se ontem, domingo 16 de junho, em Burgenstock, na Suíça, a Conferência sobre a Paz na Ucrânia, na qual participaram 100 países. O cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, também interveio na cimeira em nome da Santa Sé. Dom Pietro Parolin expressou a proximidade do Papa à população da atormentada Ucrânia e reiterou que a Santa Sé está sempre pronta e disposta a mediar iniciativas de caráter humanitário. Hoje em dia, as pessoas idosas muitas vezes não recebem nenhuma precedência e sua riqueza de sabedoria e experiência é ignorada. Os idosos são muitas vezes relegados às margens da sociedade, como lembrou o Papa Francisco no seu tweet por ocasião do Dia Mundial da Conscientização sobre o Abuso de Idosos. Quantas vezes, escreve o pontífice, se descartam os idosos com atitudes de abandono que são uma verdadeira eutanásia oculta? É o efeito da cultura do descarte que tanto mal faz ao nosso mundo. Todos nós somos chamados a combater esta venenosa cultura do descarte. A eutanásia oculta, à qual o Papa se refere, é uma cultura de morte na qual prevalecem a exclusão e o descarte. Uma lógica perversa que leva a privar as pessoas em idade avançada dos cuidados e medicamentos necessários. A eutanásia oculta é uma forma contemporânea de descartar os idosos. Eles não são úteis. E o que não serve é descartado, havia dito o pontífice em 2014, durante uma visita à comunidade de Santo Egídio. Esta eutanásia oculta, disse o Papa na Assembleia Plenária da Pontifícia Academia para a Vida, em 2021, encurta a vida dos idosos. Com isso, negamos a esperança que está nas raízes que os idosos nos dão. A solidão e o descarte se tornaram marcas registradas da vida de muitos idosos. Em alguns casos, destacou Francisco na sua mensagem por ocasião do 4º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, são o resultado de uma exclusão planificada, uma espécie de triste conjura social. Em outros casos, trata-se infelizmente de uma decisão própria. Em outros ainda, suportam-se fingindo que se trata de uma opção autônoma. Cada vez mais perdemos o gosto da fraternidade. A cultura do descarte não prevê projetos para os fazer viver em plenitude na velhice. Se compreenda bem que os idosos são uma bênção para uma sociedade. Os idosos não devem ser excluídos ou descartados. Merecem sinais de esperança. É preciso valorizar o tesouro que eles são, a sua experiência de vida, a sabedoria que trazem consigo e o contributo que podem dar. É um empenho para a comunidade cristã e da sociedade civil, chamadas a trabalhar em conjunto em prol da aliança entre as gerações. O Dia Mundial da Conscientização sobre o Abuso de Idosos foi criado em 2006 pela Rede Internacional para a Prevenção do Abuso de Idosos e é celebrado em 15 de junho. O tema deste ano enfoca os idosos em situações de emergência, desastres naturais, pandemias ou conflitos, recorda a ONU, afetam de modo desproporcionado as pessoas idosas, agravando as suas vulnerabilidades. Problemas de mobilidade, condições crônicas de saúde ou isolamento social podem, de facto, prejudicar a capacidade dos idosos de ter acesso à ajuda, ir a locais protegidos e receber atendimento médico e serviços de apoio em tempo útil. Isso exige o desenvolvimento de políticas inclusivas para que os idosos não sejam negligenciados, especialmente em situações de crise. Foi beatificado no último sábado em Cracóvia o padre Mikhail Rapax. Uma consolação num tempo ferido pela guerra, disse durante a homilia o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos. Pormenores com o colega Raimundo de Lima.
Um sinal de consolação de Deus em um tempo ainda ferido pela violência e pela guerra em muitas partes do mundo e também não muito longe daqui. Foi assim que o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, descreveu a beatificação do padre Michel Rapax, que ele presidiu em nome do Papa Francisco na manhã de sábado em Cracóvia, na Polônia. Sacerdote diocesano mártir, ele foi morto por ódio à fé durante o regime comunista em 12 de maio de 1946 em Plock, onde era pároco. Um grupo de homens armados entrou na residência paroquial durante a noite, sequestrou-o e o matou em uma floresta próxima. Ele tinha apenas 42 anos de idade. A celebração foi emoldurada pelo santuário de Lagiewniki, dedicado à Divina Misericórdia. Consagrado por São João Paulo II em 17 de agosto de 2002, o local de culto, com sua moderna forma elipsoidal, abriga os restos mortais de Santa Faustina Kowalska, a apóstola dessa devoção à qual o Papa Wojtyła era muito ligado. Numerosos fiéis se reuniram dentro e fora da igreja em um dia quente e ensolarado. Também eram numerosos os clérigos da Arquidiocese de Cracóvia e de outras dioceses polonesas presentes. A partir daqui, disse o cardeal Semeraro, uma mensagem de esperança e consolo irradia sobre toda a nação polonesa e o mundo inteiro. Ao se debruçar sobre o significado da Eucaristia como o sacramento da misericórdia, o cardeal lembrou, na esteira do Papa Francisco, que ela não é um prêmio para os bons, mas é força para os fracos, para os pecadores. É o perdão, é o viático que nos ajuda a ir, a caminhar. Nessa perspectiva, continuou ele, alimentados pelo pão eucarístico, nós também podemos dizer nosso sim, que é o compromisso de fazer e viver escolhas radicais, corajosas e até mesmo incômodas. O sim há uma maneira diferente de responder ao mal com o bem, tornando-nos construtores da paz e abraçando os ideais daquela medida elevada da vida cristã que os santos, com seu testemunho, nos fazem ver, colocando-se com generosidade a serviço dos últimos, dos pobres, dos marginalizados, dos menores e indefesos. Um modelo a ser seguido, acrescentou o prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, é o padre Rapax, para quem a Eucaristia foi o fundamento de sua vida como homem de Deus. Difundir o amor por Cristo presente no pão consagrado, disse o cardeal, era para ele o único antídoto eficaz contra o ateísmo, o materialismo e todas as visões de mundo que ameaçam a dignidade humana. E é do dom de Jesus no altar que o pároco de Plock extraiu o amor que não fica paralisado diante do ódio, da violência e de tudo o que causa medo. Um pastor de almas radicado na caridade, lembrou Semeraro. O padre Michel manteve uma firme resolução. Estou pronto para dar minha vida pelas minhas ovelhas. Nesse sentido, o purpurado convidou os jovens a olharem para o sacerdote Marte como um encorajamento para abraçar o Evangelho de Jesus com todo o seu ser, porque em sua vida o padre Rapax amadureceu a maior sabedoria, a de saber discernir a quem entregar todo o seu ser, consciente do fato de que responder com generosidade à vocação cristã é sempre responder àquele chamado para ser santo que Deus dirige a cada homem e mulher.
Continuam a chegar, sem parar, terríveis notícias do Sudão. Os números são assustadores. Desde abril de 2023, início do conflito, as pessoas deslocadas à força são 9,2 milhões, das quais 7,1 milhões no interior do país e 1,9 milhões nos países vizinhos. O Sudão do Sul e o Tchad, dois países literalmente tomados de assalto pelos refugiados transfronteiriços, albergam 670.758 sudaneses, respectivamente, e estão a entrar em colapso. A população de refugiados, agora maioritariamente civil, precisa de água, alimentos, abrigo, saúde e bens de primeira necessidade. A situação de conflito no nosso país, relata Dom Tombe Trille Yunan, bispo de El Obeid, citado pela agência Fides, é ainda muito grave. Registramos constantemente novos confrontos em várias zonas do Sudão. O conflito dura há mais de um ano, desde 15 de abril de 2023. A guerra, prossegue o bispo, levou à destruição de instituições governamentais e privadas. As pessoas sofrem de fome, falta de cuidados médicos e de bens de primeira necessidade, incluindo água. Recentemente, Dom Tombe Trille exortou as duas partes em conflito a ajoelharem-se para rezar e pôr fim a este conflito cruel e sem sentido. Até agora, o apelo não foi ouvido. Neste momento, reconhece o bispo, ninguém dá ouvidos a ninguém. Os líderes perpetuam os combates e as mortes e estão convencidos de que prevalecem uns sobre os outros. E ninguém está disposto a dar um passo atrás e, sobretudo, a dialogar. As facções em conflito falam em livrar-se da outra facção em vez de dialogar. Num contexto como este, é também complexo realizar as atividades mais comuns relacionadas com o trabalho pastoral, sublinha Dom Tombe Trille. Apesar disso, acrescenta o prelado, continuo a fazer a minha missão, apesar de tudo sugerir prudência. Mas a situação é tão grave que nenhum lugar é seguro. Pedimos sempre aos membros das nossas comunidades que se confortem uns aos outros, que perseverem nas orações, na missão e na administração dos sacramentos. Os catequistas mantêm as comunidades unidas nestes tempos difíceis. Recorde-se que ontem, domingo 16 de junho, depois da oração mariana do Ângelus, o Papa Francisco convidou os fiéis a não cessar de rezar pela paz e por todas as partes onde se sofre pela guerra, entre elas a martirizada Ucrânia, a Terra Santa, a Palestina, Myanmar e o Sudão. E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va e sintonize-nos também logo às 20 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.